Yasmin, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço. Obrigada pelo convite.
O estímulo à participação feminina por meio da cota de gênero já está previsto na legislação há 27 anos, onde cada partido ou coligação deveria preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo nas eleições da Câmara dos Deputados, na Legislativa do Distrito Federal, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais. Embora exista uma lei de cotas para mulheres candidatas, isso ainda não está funcionando como deveria. O que você acha que ainda precisa ser feito para que essa lei funcione efetivamente?
A lei que trata a respeito das ações afirmativas de gênero, para além de cumprir essa previsão, é necessário que as mulheres elas participem também de cargos de diretórios de partidos políticos. E para além disso, é muito importante que as mulheres elas ocupem também os cargos de liderança dentro dos partidos. Porque isso fomenta, essa participação feminina fomenta a escolha de candidatas também para as eleições. E já no sistema majoritário, como é um sistema que quem, o candidato que ganha, né, diferente do proporcional, quem ganha é quem consegue 50% mais um dos votos, a gente não tem uma dificuldade tanto no que o voto do eleitor ele consegue ser de fato representativo. Diferente, por exemplo, do sistema proporcional, que é onde a gente vê a maior dificuldade em termos de representação dessas mulheres, né, que são os cargos de deputados e vereadores. E um outro ponto também que eu acho extremamente relevante é fazer com que tenha medidas que punam severamente os partidos em que se utilizam de candidaturas laranja. A gente tem atualmente uma jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, em relação a ser mais severo nesses casos de partidos políticos que se utilizam de mulheres simplesmente para cumprir o requisito normativo. A justiça eleitoral ela está cada vez mais severa nesse sentido, quando eles utilizam-se de candidaturas laranjas, né, que nada mais é do que colocar essas candidaturas para cumprir um requisito, mas que quando, na verdade, são fraudulentas, né? E percebe-se isso quando, por exemplo, a candidatura não recebe votos, ou recebe somente um voto, ou a candidatura, ela além disso, ela faz campanha para outra pessoa, que geralmente é algum grau, tem algum grau de parentesco e tudo mais. E uma coisa também que eu acho importante ressaltar é que a gente tem uma lei atual, que é a Lei 14.192 de 2021, que trata a respeito de prevenir, reprimir e também combater a violência política contra as mulheres no meio político, no sentido de fazer com que essas mulheres elas consigam, de fato, participar da política brasileira e trazer essa representatividade que tanto nos falta hoje. A gente tem dados hoje da União Interparlamentar que mostra que entre os 193 partidos analisados em relação à representatividade feminina na política, o Brasil ocupa hoje a posição de 132. E esses dados assim, são alarmantes porque a gente percebe que o Brasil ele tem uma representatividade feminina que ela é inferior aos países que restringe gravemente os direitos das mulheres. Então, o Brasil ele fica atrás, por exemplo, de países como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Jordânia. Então, a gente vê o tão grave que está a situação atualmente no Brasil em relação à representatividade feminina na política brasileira.
Você falou em violência política contra as mulheres. As mulheres negras enfrentam uma dupla barreira, a de gênero e a racial. Como você vê a participação das mulheres negras na política brasileira?
Elas enfrentam uma dificuldade ainda maior e a gente tem uma jurisprudência no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, desde 2020, salvo engano, que busca reduzir essa discrepância entre tanto as mulheres negras quanto os homens negros na política, né? Essa falta de representatividade. Uhum. Então, a gente tem uma jurisprudência no sentido de os partidos políticos terem que ter que observar esse mínimo de 30% e esse máximo de 70% também para candidaturas negras, de forma geral.
No Brasil, muitos projetos surgiram para formar novas lideranças femininas na política. Como você vê o impacto dessas iniciativas?
Eu acredito que essas iniciativas elas são fundamentais para fazer com que tenha uma nova estrutura de política no Brasil. Principalmente quando vejo que esses novos institutos estão sendo instituídos, por exemplo, para trazer maior representatividade à política brasileira, como, por exemplo, instituições que fomentam candidaturas em locais que vivem pessoas mais vulneráveis, institutos que fomentam a participação tanto de mulheres, quanto de negros, quanto de povos indígenas, porque a gente tem hoje uma subrepresentação dessas minorias, que na verdade não são minorias, né? Uhum. Elas são a maior parte da população brasileira, sim, mas que não se vê representada na política atual.
Sim.
E eu acredito que é muito importante fazer com que tenham esses institutos que possam trazer uma nova política para o Brasil, uma nova forma de representatividade, para que a gente possa conseguir melhorar a política, fazer com que as pessoas elas se sintam mais representadas, fazer também com que as pessoas consigam ter seus direitos fundamentais reconhecidos e assegurados. A gente tem hoje uma igualdade formal prevista no texto constitucional, mas a gente não vê uma igualdade material, de fato, uma igualdade no sentido de realmente todas as pessoas terem os mesmos direitos em relação a direitos básicos, como saúde, saneamento básico, educação, transporte. Então, eu acredito que esses institutos eles são fundamentais para fazer com que nasça uma nova política, nasça uma política que possa ser mais representativa e que ela possa, de fato, segurar esses direitos sociais.
Muito bom. O relatório da ONU sugere que a paridade de gênero na política só será alcançada em 2063. Quais os fatores, na sua opinião, quais são os principais fatores que contribuem para esta previsão tão distante?
Bom, hoje a gente tem uma dificuldade tanto estrutural quanto estrutural no sentido das mulheres elas conseguirem terem acesso à educação, acesso à possibilidade de ter cargos bons de forma geral. Então, eu acredito que tem uma dificuldade no sentido de fazer com que essas mulheres elas consigam ter acesso a mecanismos que possam fazer com que elas ocupem cargos de liderança e cargos de poder. E eu acredito que a partir dessas dificuldades que elas enfrentam para ocupar, para conseguir ocupar esses cargos de liderança e de poder, dificulta uma possibilidade de representatividade, seja na política, seja em cargos de poder, tanto no poder judiciário, quanto no poder legislativo, no poder executivo.
Muito bom. Yasmin, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço, muito obrigada.